Eklezję i grajże katolikę.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia convida-o hoje, através da arte cênica, a aproximar-se da figura de São Vicente. Se perguntarmos aos portugueses quem é o padroeiro de Lisboa, muitos dirão Santo António. A maioria desconhece que o padroeiro principal da cidade e também da diocese é São Vicente, cuja memória se assinala a 22 de janeiro. O Patriarcado de Lisboa está a celebrar desde 15 de setembro de 2023 e até ao próximo dia 16 de setembro os 850 anos da chegada das relíquias deste santo à cidade de Lisboa, santo que faleceu no século IV em Valência. O grupo de teatro Mais Um levou à cena o Auto de São Vicente, escrito por Afonso Álvares, e levou-o à cena precisamente na igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, o local onde foi apresentado pela primeira vez, isto no século XVI. Convidámo-lo a ficar desse lado para recuarmos alguns anos. Contamos ainda com o padre Mário de Sousa neste programa, que hoje nos fala sobre a expressão o filho pródigo. Fique connosco, escuta agora Alfonso X, El Sábio, Cantigas de Santa Maria, Estrela do Dia. Da música de Alfonso X, El Sábio, e das Cantigas de Santa Maria, escutamos agora o padre Mário de Sousa, que nos ajuda a entender algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana e encontram a sua origem na Bíblia. Hoje conhecemos a expressão o filho pródigo.
Já com certeza utilizámos ou ouvimos a expressão o filho pródigo. É de facto uma expressão que nos vem dos Evangelhos, de uma parábola contada por Jesus. Para nos falar da misericórdia de Deus, Jesus fala-nos de um pai que tinha dois filhos. E o mais novo, disse ao pai para lhe dar a parte dos bens que lhe pertenciam para que ele pudesse, de facto, ir à sua vida, longe da casa do pai. É algo, de facto, muito duro, porque a herança só se recebe depois da morte do pai. Pedir uma coisa destas ao pai é a mesma coisa que lhe estar a dizer: tu, para mim, pai, morreste. Mas o pai aceita, de facto, esta decisão do filho e respeita, na sua liberdade, aquilo que o filho decidiu. O que é certo é que o filho foi e diz a história contada por Jesus, que acabou por desbaratar todos os seus bens e, às tantas, já nem sequer para comer tinha. Arranjou, pois, emprego como guardador de porcos, o que na mentalidade semita é, de facto, algo extremamente horroroso, porque o porco é considerado um animal impuro. Cuidar de porcos é aquilo a que mais baixo uma pessoa pode chegar na cultura judaica. E, não bastando isto, não tinha com que se alimentar e até as bolotas ou as alfarrobas dos porcos ele queria comer, mas nem isso lhe dava. E o filho então recorda-se. Recorda-se como na casa do pai era de facto tão feliz e nada lhe faltava. E toma uma decisão. Toma uma decisão de ir ter com o pai e de lhe pedir perdão, para que o pai o receba de novo na sua casa, não como filho, porque ele tem a consciência de que aquilo que fez, de facto, é duro, foi muito grave, mas ao menos como um dos seus assalariados. E vai com esta decisão no coração, quando, ainda ao longe, o pai o vê, corre para ele, não lhe faz qualquer tipo de perguntas, abraça-o, manda-lhe pôr um anel no dedo, umas sandálias nos pés, manda-o, de facto, tornar digno até no seu aspecto exterior, com uma grande alegria. Porquê? Porque o meu filho estava morto e voltou à vida. Este filho pródigo, este filho que regressa, é de facto um filho que tem consciência do amor que o pai lhe tem e isso leva-o a arrepender-se e a querer regressar de novo à intimidade daquele que tanto o amava. Mas sobretudo fala-nos do carinho e da misericórdia do pai que não o acusa nem o condena. Então um filho pródigo é alguém que toma consciência da sua realidade e toma a decisão de regressar à situação em que antes se encontrava e que, por uma má decisão, por um mau uso da sua liberdade, acabou por perder.
É o programa da Igreja Católica que escuta. Bom dia para si, se só agora chega à nossa companhia. Fique desse lado nesta manhã de sábado. O auto de São Vicente esteve em cena na Igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Uma leitura encenada que quis recordar o impacto do padroeiro da cidade de Lisboa na cultura e também na própria cidade, na capital portuguesa. O auto de São Vicente, de Afonso de Álvares, remonta ao século XVI e retrata a cidade de Lisboa precisamente naquele tempo, onde é representada em personagem, abordando as tragédias naturais que se enfrentava na altura. Um terremoto, uma peste, além da seca, das más colheitas, da fome e da falta de justiça. É a este contexto que o convidamos a ir, a partir da reportagem do jornalista Luís Filipe Santos, que conversou com o ator Júlio Martin, que faz o papel, precisamente, de cidadão no Alto de São Vicente.
Senhores, muito queria, se quereis o santo honrar, que escuteis por cortesia, sem rumor e sem taxar, e sem fazer berberia. E o alto vem fundado, contando per seu registro como foi martirizado São Vicente e maltratado pela fé em Jesus Cristo. E como, por converter os gentios à verdade, pregava a fé da Trindade, os quais, não querendo crer, por morte de crueldade, o fizeram padecer.
É algo extraordinário, realmente, 500 anos depois, voltar no mesmo espaço a apresentar esta história, que também cruza o sagrado com o profano, e que nos ajuda realmente a conhecer melhor não apenas a figura do santo, enfim, toda a história até chegar a Lisboa, como também a Lisboa de 500, conhecer também o que era esta cidade, não é? Como é que ela vivia, o que é que sentia. e por isso acho que é uma peça admirável e em boa hora realmente a Câmara decidiu convidar-nos para fazer esta peça e que vem nesta linha do que temos vindo a trabalhar, que é de dar a conhecer este teatro clássico português, este teatro português do século XVI, que é tão rico e tão pouco conhecido, mas que é tão importante que todos nós o conheçamos. Sobretudo também porque é um teatro que dialoga muito também com a nossa própria contemporaneidade. No fundo, a natureza humana não mudou assim tanto. As questões que se colocam são muitas delas as mesmas. E aqui são colocadas de uma forma também poética, mas também muito concreta e de uma forma muito bem conseguida. E aqui, apesar de se falar sobre a figura de São Vicente, obviamente que também são questões que transcendem, enfim, que amplificam, enfim, vão para além da cidade de Lisboa, no fundo tem a ver com realidades de todo o mundo, com estas realidades da, no fundo, da, o que é o bem, o que é o mal, enfim, como lidar com estas pulsões humanas, não é, que tanto nos, às vezes, nos, enfim, nos atiram para lugares mais sombrios ou outros mais luminosos, não é? E sobretudo num momento como agora, o mundo que estamos a viver, não é?
Apesar de Lisboa ser uma cidade com luz, há muitos ambientes sombrios.
Sim, como em todas as épocas, não é? Nós próprios também transportamos isso connosco e é realmente esta compreensão de que realmente há aqui uma complementaridade, que estes dois lados, da sombra e da luz, estão sempre par a passo e que realmente também, de certa forma, digamos, dialoga com o outro. E o teatro também é muito isso, realmente é a arte do diálogo.
Daciano, o teu temor não me dá pena nem guerra, porque o meu Deus e Senhor, que criou os céus e a terra, me fará teu vencedor. E crê tu, e mais os teus, que o teu Deus é mentiroso, e o meu muito poderoso, que fez para si nos céus um reino muito glorioso.
Afirma, Señor, sentencia. Mándalo a justiciar. ¿No miras que en tu presencia vitupera la excelencia del Dios que te ha de salvar? Y déjate de porfía con este. Tu majestad cata que su fantasía es con falsa hipocresía revolverte esta ciudad. Y por tanto, Señor, cura de no consentirlo aquí. Y cata que es gran locura que los dioses, por ventura, tomarán venganza en ti.
Prossegue São Vicente, declarando-lhe como Cristo era Deus e homem verdadeiro, e como por sua morte remiu o mundo.
Hás de saber que o profundo Deus inoto e grande Senhor, tanto que fez este mundo, pôs cá um superior abaixo de Deus, segundo. Este se chamou Adão. Pessoa muito gloriosa, porque Deus, com a sua mão, com a sua ciência milagrosa, fez este santo barão coisa muito maravilhosa.
Essa é a causa que alho de sua fé ser burla entera. Empero, em toda maneira, bem será de provocá-lo a nossa lei verdadeira. E se quisiere adorar a los dioses de mi ley, além de le perdonar, yo la do de fe, la fe de rey, de mucho lo acrescentar. Y por tanto tú, cristiano, deja el hijo de María y cree en la secta mía, que eu te dou a fé e a mano.
Vendo Daciano a constância de São Vicente, não querendo adorar os ídolos, dá sentença que morra.
Pois não queres otorgar em lo que tanto te ruego. Eu te quero sentenciar que tu cuerpo vayan luego cruelmente a justiciar. Y por más escarmentar a cualquier otro cristiano, tal muerte te haré dar. que todo el pueblo romano tiemble solo en mentar al grande rey daciano. Y tomad mis sayones, que en su muerte ya consiento, y alzad la voz en pregones, pues contra mis sacros dioses quiso poner argumento con sus falsas predicaciones.
Pues tu Dios, tan alabado, a tal punto te ha traído como malaventurado, tu cuerpo será comido de los lobos bien tragado. Y pues al rey daciano tú querías engañar, tu muerte ha de escarmentar a cualquiera otro cristiano que no oce a predicar. Y pues tu Dios de bondad en el cielo es tan soberano, descienda su majestad acá a hacerte sano y a ponerte en libertad.
Dejémoslo con sus males y con su mala maldición de los dioses divinales, que los cuervos y los animales ne labran quiñón.
Pastores, não temais nada. Ouvi a revelação de Deus, a voz enviada, e ponde logo em conclusão obra tão santa e sagrada. Sabereis que este passado corpo que vedes presente é um mártir vicente, que está no céu colocado com Deus Padre Omnipotente, o qual, pregando a fé de Cristo, Filho de Deus, os gentios fariseus o mataram, sem porquê. Porém, sua alma está nos céus, com Jesus de Nazaré. E porque seus ossos são relíquias para louvar e chamar o povo cristão, que o leva a sepultar com santa lamentação.
A encenadora Silvina Pereira fala da importância de tirar da gaveta estas peças de teatro que falam da cultura portuguesa.
Sentiu que com esta peça tirou São Vicente da gaveta?
Eu acho que não. Eu acho que tirou mais, sinceramente, tirou mais uma peça de teatro que nunca se apresenta, que o público não conhece. E sim, isso tirou agora. Eu acho que a ideia do santo São Vicente, acho que umas pessoas mais ou menos conhecem essa história e conhecem esse percurso. Agora, sim, esta peça, escrita por volta de 1531, o autor foi convidado pelos... os cônegos aqui do mosteiro, para a sua representação. Estas obras, algumas delas entraram no index, quer dizer que sofreram a censura. Esta obra sofreu censura. Portanto, isto é complicado. O teatro português está marcado pela ação do tribunal, da censura inquisitorial. Essa é a realidade. Agora, eu acho é que é de justiça a tirar estas peças, estas e muitas outras, e algumas que nós temos representado, tirá-las da gaveta, do ouvido, e apresentá-las ao público.
Hélia Silva, do Departamento Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, fez a avaliação do ano, que destacou os 850 anos da chegada das Relíquias de São Vicente a Lisboa.
Acho que foi um ano muito interessante, em que tivemos muitas atividades, que conseguimos trazer várias leituras da importância do São Vicente para Lisboa, seja da parte artística, da parte cultural, e esta importância que São Vicente tem para a Câmara Municipal de Lisboa, que é o seu símbolo, não é? Para a Igreja, neste edifício maravilhoso que estamos, do Mosteiro de São Vicente de Fora, para a Sé, onde estão as relíquias do santo. E acho que para os livros que editámos, um muito especial para nós, que é Lisboa, São Vicente em Lisboa, que é um livro juvenil editado sobre a história, uma história de São Vicente que eu acho que todas as crianças deviam de ler. A publicações, a congressos, acho que a visitas guiadas, por isso fomos fazendo, mostrando às pessoas a importância de São Vicente hoje.
São Vicente ainda é um santo desconhecido nesta cidade?
Eu espero que seja um bocadinho menos desconhecido. Não é fácil enfrentar Santo António, não é verdade? Por isso, perante o impacto que Santo António tem na cidade, São Vicente foi ficando um bocadinho de lado. Eu espero que com estas comemorações, com este ano de atividades, que as pessoas saibam mais da história deste santo e da importância que ele teve para Lisboa e para a implementação de Lisboa como capital do país.
Estamos numa cidade multicultural e o São Vicente também foi um homem da multiculturalidade.
Foi. São Vicente, e talvez seja por isso que ele foi tão importante na pós-reconquista de Lisboa, era um santo que teve muita influência nas comunidades moçárabes de Lisboa, porque eu acho que é aquilo que nós hoje escolhemos e discutimos, esta relação entre religiões, e que o São Vicente é a prova disso, que é possível debater e é possível ter ideias diferentes, mas ter sempre um ponto comum de respeito.
Um homem do passado, mas que estava à frente do seu tempo então.
Eu não sei se ele estava à frente do seu tempo, não é? Eu acho é que as ideias dele tiveram muito impacto neste Lisboa medieval, tiveram muito impacto em todo, na estabilização da cidade, e que depois foi perdendo à conta do Santo António, mas acho que é muito importante para esta cidade, esta personagem e com as suas características que ele tem.
E para culminar estas comemorações, uma leitura encenada de um alto de São Vicente.
Um alto de São Vicente, um alto que foi encomendado pelos religiosos do Mosteiro de São Vicente no século XVI e que nós estamos a trazer novamente à Igreja para mostrar o impacto que a personagem teve e na cultura também da cidade de Lisboa, da cidade do século XVI. É uma peça fantástica, com muito, muito interessante, com uma representação, uma leitura muito, muito forte do Teatro Mais Um.
As celebrações em torno de São Vicente vão continuar no Patriarcado de Lisboa. Consulte o portal em www.patriarcado-lisboa.pt para mais informações sobre a vida do santo padroeiro de Lisboa. Continue connosco, escuta agora Advocata Nostra, uma música editada pelo Vaticano que integra o trabalho musical Alma Mater de Bento XVI. Thank you. tempo agora neste programa da Igreja Católica para escutarmos algumas mensagens que saem das leituras propostas para este fim de semana e são dirigidas aos cristãos. Contamos, como habitual, com o Padre Dioniano Manuel Barbosa.
O Evangelho deste quarto domingo do Tempo Comum mostra como Jesus, o Filho de Deus, ao cumprir o projeto libertador do Pai, pela sua palavra e pela sua ação, renova e transforma em homens livres todos aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte. Já a primeira leitura nos propõe, a partir da figura de Moisés, uma reflexão sobre a experiência profética. O profeta é alguém que Deus escolhe, chama e envia para ser a sua palavra viva no meio dos homens. Através dos profetas, Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-lhes de forma bem perceptível as suas propostas. Voltando ao Evangelho, vemos que, por duas vezes, Marcos chama a nossa atenção para o ensinamento de Jesus, feito palavras com autoridade. As multidões são atingidas. Esta palavra é verdadeiramente diferente da dos escribas. Estes últimos eram, na realidade, repetidores que apenas rediziam a lei, triturando-a de mil maneiras, disputando o sentido de cada palavra, acabando por diluir a palavra de Deus nas suas argúcias. Os seguidores de Jesus sentem que a palavra de Jesus não é dita de cor só com os lábios, mas pronunciada do fundo do seu coração para atingir o coração das pessoas, mesmo que levem tempo a descobrir que esta palavra vem do coração de Deus. A palavra nova que Jesus anuncia é uma palavra que faz crescer, que está ao serviço do crescimento do ser e da vida. É o sentido da ordem de Jesus ao espírito mau: silêncio, sai deste homem. Jesus veio para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. A sua autoridade é unicamente um poder de vida e não de morte. Os escribas acabavam por esterilizar a lei, mas Jesus liberta de toda a carcaça para fazer dela uma palavra criadora de vida. E nós, em Igreja, que fazemos desta palavra? Muitas vezes podemos correr o risco de transformar as palavras do Evangelho em tantos preceitos morais e jurídicos que enfermam as consciências, em lugar de fazermos apelos ao Espírito de liberdade que faz de nós seres vivos. Como discípulos missionários, procuremos levar no coração a palavra para os dias desta semana, que podem ser pontuados com encontros no Senhor, momentos de oração pessoal, em casal, em família, celebrações, momentos de meditação, sempre centrados na palavra de Deus. Procuremos viver na alegria do Evangelho que nos transforma por dentro, como tão insistentemente nos apela o Papa Francisco. Nesta semana do consagrado, e em particular na festa da apresentação do Senhor a 2 de Fevereiro, também dia de consagrado, renovemos a nossa consagração ao Senhor no anúncio fiel, alegre e feliz do Evangelho.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado connosco hoje e em cada sábado que nos faz companhia aqui na Antena 1, logo de manhã. Encontre-nos em agencia.eclesia.pt e deixamos já encontro marcado também amanhã aqui na Antena 1 pelas 6 horas. O jornalista Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado connosco. Tenha um excelente dia. Até amanhã, se Deus quiser.